Terça-feira, 15 de abril de 2025, eu sou Alexander Horta e a partir de agora você confere comigo o fechamento do mercado e as notícias que influenciaram na formação dos preços. Veja os destaques de hoje.
Dia mais calmo para os negócios com poucas alterações nos preços da arroba do boi gordo. Previsão de chuvas abundantes na Índia e maior oferta no Brasil pressionam açúcar nas bolsas internacionais. Café tem preços impulsionados pelos baixos estoques e perspectiva de uma demanda firme. Milho em Chicago tem dia de observação sobre andamento do plantio nos Estados Unidos e efeitos da mudança cambial na Argentina. China mantém demanda aquecida pela soja brasileira e deixa preços em reais equilibrados.
Mercado do boi gordo, a Semana Santa tem mantido uma situação de calmaria aí, principalmente nas praças paulistas, e isso tem se refletido em outras praças também. De acordo com a Scott Consultoria, todas as categorias de animais, diante de um comportamento mais compassado dos negócios, tanto na ponta vendedora quanto na ponta compradora, tiveram aí um dia de estabilidade. A Scott trouxe aí como preço de referência para o boi gordo R$ 325,00, mantendo, portanto, vaca mantendo os R$ 290,00 por arroba, novilha R$ 307,00 também sem alteração e o boi China negociado a R$ 330,00 em São Paulo também sem alteração. As escalas de abate no estado de São Paulo estão em média para 5 dias, escalas bastante curtas aí, e das 32 praças pesquisadas pela Scott Consultoria, apenas 3 tiveram alta nos preços da arroba. As demais acabaram finalizando o dia de forma estável. Vamos ver os preços nas praças comercializadoras. Destaque aqui para o sudoeste do Mato Grosso, R$ 325,00. Noroeste do Paraná, R$ 320,00. Em Cuiabá, no Mato Grosso, R$ 325,00 também. O mercado em alta na capital lá do Mato Grosso. Enfim, as mudanças aconteceram mais em Mato Grosso. A gente vai falar já um pouquinho do que anda acontecendo lá no estado. Mas antes, deixa eu passar para vocês o resultado das exportações divulgadas ontem pelo Sesex. Volume de carne bovina in natura exportada até a segunda semana de abril foi de 98,2 mil toneladas, uma média diária de 11 mil toneladas. Isso significa um aumento de 15,6% frente ao embarcado por dia em abril do ano passado. O preço médio da tonelada ficou em $4.900, alta aí de 9,6% em comparação com abril de 2024. Mas esse preço médio tende a melhorar, tende a aumentar. Em entrevista ao Notícias Agrícolas hoje, o Caio Junqueira da Cross Investimentos disse que os negócios para a China já têm novas cotações de $6.200 por tonelada. Há 30 dias atrás esse valor era de $5.000. O Caio também lembrou que os nossos compradores aqui da América do Sul também estão pagando mais pela carne brasileira, mais do que há 30 dias atrás. O preço atual é de $5.200 por tonelada. Isso mostra que a demanda internacional segue aquecida e o produto brasileiro bastante demandado. Vamos ver as cotações primeiro na B3, depois a gente escuta o que o Caio tem a dizer também sobre essa situação. Mas olhando na B3, a gente tem abril a R$ 325,20, uma queda de 0,84%. Maio, R$ 323,80, queda de 1,05%. E junho, R$ 326,50, recuando 1,02%. O Caio Junqueira foi o nosso convidado no programa Pecuária e Mercado dessa terça-feira. Ele explicou que esses bons resultados das exportações estão estimulando o movimento de alta nos preços da arroba aqui no Brasil e que a pulverização dos frigoríficos exportadores, ou seja, a presença desses frigoríficos exportadores em outros estados além de São Paulo, tem aí registrado altas importantes para o boi gordo, como é o caso lá do Mato Grosso. Veja a explicação do Caio Junqueira ao Notícias Agrícolas.
O mercado vem surpreendendo esse primeiro trimestre de 2025. A leitura que a gente tem é que o mercado de exportação de modo geral, e aqui eu não estou só pontuando China, podemos falar um pouco mais sobre isso para frente, É um mercado que está extremamente tomador, né? Então, não só o mercado China, mas o mercado da América do Sul é um mercado que está extremamente comprador. A parte boa, né, da gente não ter só o mercado China levando carne, do Brasil é que mercado para atender Uruguai, Argentina, Chile é um mercado que tem o que a gente chama de lista geral. Então, as especificações para exportação são um pouco mais brandas, né? A gente pode atender um pouco de carne que é produzida para o mercado interno e sendo direcionada para lá. Então, isso aí tem facilitado e tem ajudado aí a composição do preço da arroba. Então, o mercado tem ficado realmente extremamente tomador. A China tem tomado muito dessa parte, né? A gente pode pegar aí alguns estados, igual você mesmo falou, que tiveram aqui o ano passado, o ano retrasado, aquelas recentes habilitações para a China, né? Então nós tivemos várias indústrias que foram habilitadas aí, uma gama de indústrias que foram habilitadas. Isso aumentou muito a boca, aumentou muito o apetite, principalmente do estado como o MT. Então você pega o estado do MT com preços tão bons quanto o que acontece aqui dentro do estado de São Paulo, que até então era o estado formador de preço, era o estado que começava, quando as altas começavam por aqui. Mas esse ano de 2025 está tudo muito diferente, está tudo muito embolado. A gente costuma dizer que a sede ficou para trás do retiro, né? O retiro passou atrás. Porque a gente teve os melhores preços acontecendo ao longo da semana passada e ao longo dessa semana também. Hoje, recentemente, nós estamos vendo as marcações, os registros que acontecem dentro do aplicativo AgroBrasil, todos eles, ou a maioria deles, acontecendo nos seus melhores preços para o Mato Grosso.
E nessa terça-feira, as cotações do açúcar nas bolsas internacionais tiveram mais um dia de queda. O site Barchart destaca que os preços baixos são devido aí à perspectiva de chuvas abundantes de monções lá na Índia. Segundo o Ministério de Ciências da Terra lá daquele país, a temporada de monções será acima do normal esse ano. A temporada de monções começa em junho e vai até setembro. Além dessa expectativa com o clima favorável na Índia, existe uma combinação de cenário macroeconômico conturbado com uma disponibilidade maior de açúcar no Brasil, mexendo com o mercado. Em entrevista ao Notícias Agrícolas, a Lívia Koda, analista de açúcar e etanol da Redpoint Global Market, confirmou esse cenário mais negativo para os preços nesse momento. Além disso, ela afirmou que a China, o maior importador do mundo, não tem comprado tanto açúcar. Veja um trecho da entrevista com a Lívia Koda ao Notícias Agrícolas.
Mas nós não podemos esquecer que não é só dessa parte macroeconômica, dessa parte voltada para os anúncios do Trump, que tem deixado o açúcar enfraquecido. Quando a gente combina toda essa questão macroeconômica com fundamentos um pouco mais baixistas no curto prazo do açúcar, a gente tem esse preço com uma certa resistência de subir, né? E os fundamentos mais baixistas que nós estamos vendo vêm do Brasil. Enquanto a gente tem o hemisfério norte mais penalizado, com resultados piores na Índia, na Tailândia, a gente vê o Brasil entrando, né, finalizando uma safra 24-25 bem acima das expectativas do mercado após os incêndios e a seca do ano passado, né? A gente viu um resultado bastante saudável em 621 milhões de toneladas no relatório da Única de ontem, e a gente vê um certo otimismo em relação à safra que se inicia agora de 25 e 26, que já teve um início mais rápido, né, mais forte do que o esperado pelos analistas até o momento. Então, combinando esse aumento da disponibilidade brasileira com uma macroeconomia um pouco mais conturbada, nós temos esse enfraquecimento do açúcar.
Vamos conferir então o fechamento dos negócios, primeiro na Bolsa de Nova York, depois a gente olha lá em Londres também. Nova York, o dia encerrou com queda de 35 pontos a 17,52 dólares por libra peso, centavos de dólares por libra peso. Julho, 17,41, uma queda aí de 28 pontos. E o outubro, 17,59 centavos de dólar por libra peso, um recuo de 27 pontos. Vamos ver Londres, como ficaram as negociações. Dia negativo por lá também. A gente tem para maio 513,10 dólares por tonelada, um recuo importante de 1.430 pontos. Agosto, 490,10 dólares por tonelada, perda de 790 pontos. E outubro, 484,80, uma queda aí de 730 pontos. Muito bem, vamos agora ao mercado do café. As cotações do café nas bolsas internacionais fecharam em alta diante de temores de uma safra limitada. Preços impulsionados pelos baixos estoques das duas variedades, tanto arábica quanto robusta, e a perspectiva de uma demanda que não demonstra sinal de queda, não. Apesar dos preços altos, o consumo tem se mostrado bastante ativo. E o clima preocupa nesse final de produção antes da colheita, principalmente por conta do comprometimento em produtividade e em qualidade de uma safra que já vai ser menor. Segundo o Gil Barabás, analista das safras em mercado, é consenso de que vai haver uma quebra da safra brasileira agora em 2025, mas a produção total, para ele, pode superar aí as estimativas iniciais. O analista estima que a produção de arábica deve ficar mais próxima aí de 40 milhões de toneladas e do Conilon pode avançar para o patamar aí de 25 até 26 milhões de sacas. 40 milhões de sacas para o arábica e 25 a 26 milhões de sacas para o Conilon, perfazendo, portanto, uma produção total acima dos 60, 65 milhões de sacas. Vamos aos números em Nova York. Primeiro, a gente entende a movimentação positiva, 900 pontos de alta para o maio a 3 dólares e 69 por libra peso, ou 369 centavos de dólar por libra peso. Uma alta, como eu disse, de 900 pontos. O julho, 3 dólares e 67 por libra peso, uma alta de 865 pontos. E o setembro, 3 dólares e 61, uma alta de 845 pontos. Vamos aproveitar para olhar Londres, como encerraram as negociações por lá. Bolsa de Londres também encerrando em alta, maio 5.373 dólares por tonelada, subindo 110 pontos. Julho, 5.340 dólares por tonelada, alta de 101 pontos. Setembro, 5.272 dólares por tonelada, uma alta aí de 106 pontos. E a gente olha também a variação nas praças comercializadoras, alguns destaques aí com variações positivas nos preços em Guaxupé, por exemplo, que fechou a R$ 2.526 por saca de 60 quilos, uma alta de mais de 2%. Varginha, R$ 2.620, uma alta de 1,95%. E Franca, R$ 2.630 por saca de 60 quilos, uma alta de 1,94%. Portanto, um dia positivo também nas praças comercializadoras do Brasil. Vamos agora ao mercado do milho. Os preços do milho em Chicago encerraram em campo misto nesta terça-feira, com os contratos mais curtos no vermelho e os mais longos reagindo um pouquinho. Os operadores estão se ajustando depois das altas registradas na última semana. A nova safra americana também está no radar do mercado, com o plantio, segundo o USDA, atingindo aí 4% da área projetada. Além disso, a possibilidade de vendas melhores da Argentina depois do fim do dólar blend também ajudou a mexer com os preços na bolsa. Vamos ver então como finalizaram as negociações lá na bolsa de Chicago. Maio, 4 dólares e 81 centes por bushel, uma queda de 3 pontos mais 75. Julho, 4 dólares e 89, queda de 3 pontos mais 25. E olha o setembro, um pouco mais positivo, um ponto aí de alta, 4 dólares e 56 por bushel. Na B3, a terça-feira foi negativa para os preços, depois da forte movimentação registrada na semana passada. Segundo a Agrinvest, a intensidade do movimento de alta acabou estimulando vendas de mais de 1,5 milhão de toneladas de milho, o que elevou a comercialização brasileira para 25%, superando inclusive, no mesmo período do ano passado, a comercialização que era de 21%. O mercado do cereal na B3 esteve atento ainda ao comportamento do dólar e ao desenvolvimento da safrinha. Vamos ver então como fecharam as negociações na B3. Dia negativo por lá, maio R$ 78,30, perdendo 0,74%. A gente tem o julho R$ 71,52, uma queda de 1,01%. E o setembro R$ 71,56, perdendo 0,89%. As chuvas estão voltando a regiões importantes de produção pelo Brasil e vão permitindo um bom desenvolvimento das lavouras de milho. Em Nova Ubiratã, lá no Mato Grosso, os campos vêm apresentando bom desempenho. Porém, tem uma preocupação aí no radar dos produtores, que é com relação aí ao ataque de lagartas. Veja o que disse ao Notícias Agrícolas o presidente do Sindicato Rural lá do município, o Melquíades Bastiani.
As lavouras, o milho está correndo tudo normalmente, está chovendo bem. Porém, no começo do plantio, aí, logo foi emergindo as plantas, tivemos muitos problemas com lagarta. E foi difícil combater a lagarta, muita gente não conseguiu controlar a lagarta. Está difícil para controlar a lagarta. Tem gente que o proprietário que usaram até 6 aplicações de inseticida. E mesmo assim não foi suficiente para controlar bem.
E aí, nesse momento, meu kids, como é que estão essas lavouras? O milho está se desenvolvendo bem por aí?
Está desenvolvendo bem, chovendo normalmente. Os milho estão em fase de enchimento de grão agora, né? Já embonecou. Creio que em 90% do município aqui o milho está tudo embonecado já. E essa previsão de chuva por até final do mês aí vai ser uma safra normal, uma safra boa.
A gente consegue apontar alguma expectativa de produtividade, meu querido?
A produtividade, creio que vai ser do jeito que está indo, não faltou chuva normalmente, veio bem, o milho desenvolveu bem e creio que a produtividade fica em torno do mesmo plano, mesmo patamar do ano passado, normalmente, nem o ano passado, mais ou menos.
E quando é que devem acontecer as colheitas aí na região?
As colheitas de pivô, colheita que é irrigada, lavoura irrigada, a previsão é até o dia 20 de maio começa a colher. E fora da irrigação, aí né, começa em junho, né? Começo, meado de junho começa a escolher.
E o dia foi de leves quedas para a soja lá na Bolsa de Chicago. Segundo Ronaldo Fernandes da Royal Rural, tem muita novidade que o mercado ainda precisa digerir, por isso está na defensiva. Novidades como o início do plantio americano, a soja já tem 2% de área plantada, de acordo com informações do USDA, do Departamento de Agricultura lá dos Estados Unidos. O mercado também está de olho no que o final do dólar blend na Argentina pode trazer de novidades aí em termos de vendas de soja e também de farelo da Argentina. E outras que não são nem tão novidades assim, mas que ainda exigem atenção do mercado pela indefinição que ainda paira no ar, como a guerra comercial e seus desdobramentos. Aqui no Brasil, a China mantém sua demanda aquecida, o que deixa os preços da soja em reais bastante equilibrados. E entre os meses de abril e junho, os chineses vão ter que vir mais agressivos aí ao mercado para compor adequadamente a sua oferta interna, mantendo, portanto, o complexo aqui no Brasil, o complexo soja em andamento e de forma firme, né? No Brasil, o dólar voltou a subir, se aproximando aí dos R$ 5,90, porém o ritmo de negócios nessa semana está sendo bem menor do que na semana passada. Vamos ver os preços. Primeiro a gente dá uma olhadinha nos preços lá na bolsa em Chicago. A gente tem maio fechando a US$ 10,36 por bushel, uma queda de 5 pontos mais 75. Julho fechou a 10,46 com queda de 3 pontos mais 75. E a gente tem também o agosto, US$ 10,42 por bushel, uma queda aí de 2 pontos lá na Bolsa de Chicago. Em entrevista ao Notícias Agrícolas, o Ronaldo Fernandes, lá da Royal Rural, explicou por que a China tem que vir comprando de forma mais agressiva no Brasil nos próximos meses. Veja a entrevista.
A gente teve um grande avanço na comercialização por causa do apetite chinês, Carla. Agora, por que que a China veio comprar? Não é só tarifa que está envolvido, é um quadro que a gente pode olhar para consumo da China mesmo. A gente viu agora em março a China importar os menores níveis para março. A China nunca teve um ano, aliás, em menos de 17 anos, pelo menos, que é o dado que a gente olhou, a China nunca teve um período nos 17 anos recentes que ela embarcou tão pouca soja em março. Mas por que isso? Isso quer dizer que a China está reduzindo o consumo? Não, o contrário, quer dizer que de onde ela compra, ninguém estava entregando. A soja que ela recebeu em março foi a soja que ela comprou em janeiro e fevereiro. Quem é que tinha soja para vender em janeiro e fevereiro? Ninguém. Então a China ela estava desabastecida, completamente desabastecida, o mercado privado. O que é importante a gente deixar claro também, Carla, que a China ela tem a estatal e ela tem as indústrias privadas. Como a gente sabe que a China é um país comunista no princípio, mas é capitalista na economia, mas é um país onde o Estado controla muitas coisas, a gente acaba esquecendo que tem as indústrias privadas que tomam suas próprias decisões. E as indústrias privadas estavam desabastecidas. O estoque de passagem da China era o maior da história, mas esse estoque concentrado na mão na maior parte do governo. Ele não veio para o mercado chinês. E a China estava, o mercado privado estava totalmente desabastecido no início do ano, em janeiro, fevereiro, eles vieram comprando bastante, mas ninguém tinha soja para entregar com grande volume. A China estava concorrendo com o próprio mercado interno brasileiro, que a gente também não estava com o mercado muito ofertado. E aí a China recebeu pouquíssima soja em março. Isso diz para a gente que a China vai ter que vir com mais agressão para ela abastecer o seu mercado agora, a partir de abril, maio e junho. Certo. Então, o que a gente espera é que esse pequeno volume que a gente viu em março seja o contrário a partir de abril, que abril, maio e junho, a gente pode assistir a China recebendo volumes recordes, porque ela está precisando de soja e não tinha quem entregar para ela. Então, a gente tem primeiro esse lado, a China desabastecida, e ela recebeu pouca soja e ela tendo que correr atrás do prejuízo para poder comprar e as suas indústrias rodarem. Quem compra, quem tem indústria, tem que rodar com soja. Não adianta ter farelo, não adianta ter óleo, tem que ter o produto para a indústria rodar.
E no mercado financeiro, destaque para o dólar. Dólar que subiu hoje 0,67% a R$5,89. Conforme aumentam aí as incertezas sobre os rumos da guerra comercial com o tarifaço do Donald Trump lá nos Estados Unidos, o dólar também vai se mexendo. O cenário fiscal e o início da temporada de balanços corporativos no exterior também ficaram no radar do mercado hoje. O Ibovespa, principal índice acionário da Bolsa de Valores aqui no Brasil, encerrou o dia em queda. Só para lembrar, na véspera, no dia de ontem, Trump sugeriu possíveis isenções para as tarifas de 25% impostas sobre importações estrangeiras de automóveis e peças automotivas. Segundo informações ou explicações de Donald Trump, ele estava procurando algo para ajudar algumas montadoras americanas. Muito bem, com essa informação encerramos mais um boletim de fechamento do mercado. Vou ficando por aqui, agradeço muito a sua atenção e a sua audiência. Amanhã a gente se vê. Até lá!